Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. A gamificação é um assunto que vem se tornando frequente no ambiente corporativo e agora começa a ganhar espaço no universo jurídico. É uma técnica que utiliza alguns elementos de jogos para promover o aumento da produtividade, estimular o aprendizado, engajar o time e diversos outros benefícios. Tudo isso de forma leve e descontraída. Para nos contar como é possível aplicar a gamificação no direito, trazendo alguns casos práticos, neste episódio eu conversei com a Natiele Paiva. Além de dar aulas e palestras sobre o tema, ela é advogada, especialista em direito bancário com MBA em Direito e Business Law. Conheceu a gamificação em 2019 e desde então aplica essa técnica no dia a dia com suas equipes. Vamos nessa? Natiele, seja bem-vinda ao Direito 4.0. A gente estava até conversando aqui, né, antes de começar a gravar, que é um tema que eu gosto muito que nós vamos conversar hoje, que é gamificação, e é um tema que é muito pouco explorado, e aí não estou nem falando só para o ramo jurídico especificamente não, porque aí quase que não existe, né? Mas de uma forma geral, quando eu me deparei pela primeira vez com esse termo, eu procurava livros, procurava uma forma de expandir mesmo o conhecimento, e era muito difícil de conseguir achar uma fonte assim, e fiquei muito feliz quando me deparei com você falando desse tema especificamente para o ramo jurídico. Então, seja muito bem-vindo ao Direito 4.0, vamos começar falando já de cara o que é gamificação.
Ei, Gustavo, estou muito feliz de estar aqui. Assim, eu sou ouvinte mesmo do podcast e estou, assim, empolgada para falar desse tema. Eu fico muito animada quando a gente vai falar sobre gamificação, porque, assim como você falou aqui no início, ele é um tema muito, pouco explorado, assim, principalmente dentro do direito, né? A gente tem as formalidades que o direito ele nos traz, e aí dentro disso a gente vê que as pessoas pensam que o direito, que a gamificação vai tornar uma atividade muito infantil, às vezes, vai infantilizar o time, ou vai deixar aquela atividade mais engraçada, e na verdade não é isso, né? A gamificação é muito mais uma estratégia que pode ser aplicada do que deixar o ambiente divertido, sabe, para as equipes.
Entendi. E essa questão de como que surgiu mesmo esse interesse por gamificação por você? Qual que foi o seu primeiro contato? Você lembra? Porque assim, eu como, né, os ouvintes já perceberam, esse podcast ele chega a ser um pouco meio egoísta, porque eu vou muito para as minhas áreas de interesse também. E aí aproveito quando eu acho alguém e falo, nossa, vamos conversar sobre isso. Então, qual que foi o primeiro contato que você teve, que eu tenho certeza que não foi no mundo jurídico, né? Como que você se deparou essa primeira vez assim?
Ah, legal. Bom, eu estava trabalhando, né? Eu sou advogada, tenho especialização em direito bancário, estou trabalhando dentro de um banco, e esse banco ele tinha um hub de inovação. E dentro desse hub de inovação, eles tiveram a publicação de uma palestra sobre gamificação. E aí eu vi aquilo e falei, ah, que tema estranho e tal. Comentei com meu irmão, falei, olha, vai ter uma palestra sobre gamificação, pesquisei aqui no Google. E é uma técnica de utilizar jogos dentro do ambiente de trabalho, não sabia bem o que era na época. E aí ele falou, ah, vai, quem sabe vai ser legal e tal. E aí eu fui, né? Cheguei na palestra, eu fiquei apaixonada com o universo da gamificação. Aqui no início eu falei que gamificação não é deixar o ambiente mais divertido somente, né? É muito mais uma estratégia. E quando eu vi as várias possibilidades de aplicação da gamificação, e aí eu fiquei deslumbrada com o tema, comecei a estudar mais sobre, procurei cursos, livros, e assim como você falou ali no início, é um tema que era pouco explorado ainda. Eu fui nessa palestra em 2018, então assim, tinha pouquíssimo conteúdo e não tinham cursos para que a gente pudesse fazer, aprender mais, aprofundar. E aí eu fui estudando por conta própria, vi que surgiram alguns cursos no mercado, cheguei a fazer alguns, participei de novas palestras. E aí eu comecei a aplicar nas equipes que eu trabalho.
Muito legal. E assim, para essa questão que você mencionou de ser uma coisa que algumas pessoas têm a percepção errada de associar automaticamente a jogos a uma coisa infantil. Isso não tem nada a ver. Esse é o primeiro obstáculo que as pessoas que não conhecem ou que conhecem pouco, é a primeira, vamos chamar assim, a primeira desculpa que elas utilizam para não se interessar pelo tema. Você também tem essa percepção ou não? Tem alguma outra coisa que impede ainda isso de difundir mais?
Então, assim, só para voltar um pouquinho, você tinha perguntado o conceito de gamificação, vou deixar bem claro aqui antes da gente passar para essa dinâmica, né? Porque isso faz muito parte mesmo do preconceito que as pessoas têm pelos jogos, né? Por gamificação. A gamificação, ela é a utilização de alguns elementos, algumas dinâmicas de jogos em ambientes e em situações que não são jogos. Ou seja, a gente pode utilizar a gamificação aí no ambiente de trabalho, em ambiente educacional. E os jogos, por outro lado, eles têm tão somente a finalidade de divertir, né? Então, quando a gente fala de gamificação, eu estou utilizando aqueles elementos que o jogo tem. Então, pontuação, medalhas, rankings, isso são alguns dos elementos que o jogo tem. E aí eu utilizo isso no meu ambiente de trabalho para fazer com que o meu colaborador ou meu aluno, né, quando a gente fala de educação, ele fique mais engajado naquela prática. E aí, quando eu apresento, né, de cara assim, uma proposta de gamificação, algumas pessoas falam assim: nossa, mas você vai jogar durante o ambiente de trabalho? Eu não vou montar uma amarelinha aqui no piso do escritório para a gente poder pular. E aí eu tenho que explicar todo esse contexto antes, falar: olha, a gamificação não é trazer um jogo para o seu ambiente de trabalho. Ela é, de fato, ela deixa o ambiente de trabalho mais leve, e eu prezo muito por isso, Gustavo, assim, quando eu vou procurar um ambiente de trabalho, alguma coisa, eu sempre vejo a questão assim, de como é esse ambiente, se ele é um ambiente leve, extrovertido, porque eu sou uma pessoa mais extrovertida, muito mais dinâmica, e a gamificação possibilita isso também. Então, quando eu levo esses benefícios, explico de fato o conceito, aí as pessoas começam a aceitar um pouquinho melhor esse conceito de gamificação dentro do ambiente de trabalho, dentro de um escritório, dentro de um departamento jurídico, por exemplo.
Entendi. Porque algumas pessoas que eu já conversei sobre isso têm, às vezes, aquela ideia na cabeça, bem Google, né? Que acham que gamificar é eu colocar uma mesa de ping-pong no meu escritório, deixar o ambiente, um ambiente muito super descontraído, todo mundo brincando. E não é isso. A gente vai ver aqui ao longo desse episódio que tem muitas formas super interessantes de aplicar esses conceitos. E, inclusive, tem pessoas que falam assim: ah, não, eu não gosto de jogo, não gosto de jogar. Mas todo mundo joga, né? Hoje em dia, se você for olhar, todo mundo, de alguma forma, está interagindo com técnicas de gamificação. Você consegue dar algum exemplo assim para as pessoas começarem a se identificar e falar: nossa, então isso aqui é uma técnica de gamificação e não tem nada a ver com aplicativo de jogo?
Várias técnicas, vários aplicativos, várias coisas do dia a dia. Eu, Gustavo, voltando um pouquinho, eu também não era uma pessoa que gostava muito de jogos eletrônicos, confesso. Meu irmão sempre foi mega viciado em jogos, né? Então, quando a gente tinha jogo em casa, videogame, meu irmão passava horas jogando, eu não dava tanta atenção, preferia brincar com as minhas amigas de outra coisa. E o meu irmão, assim, ele me mostrou muito sobre o mundo dos jogos, sabe? Então, assim, um exemplo que eu tenho de aplicativo que não é de jogo e que todo mundo utiliza é o Waze. O Waze, ele é uma plataforma totalmente gamificada. Então, trazendo exemplos aqui, quando você vai utilizar o GPS do Waze, você coloca o seu destino para onde você quer ir e ele vai te dando vários alertas ali durante o percurso. Então, ele vai te colocando: olha, tem um acidente, isso é real, sim ou não? A pessoa marcando aquele xizinho, falando: olha, é real, tem um buraco aqui na via, você está fazendo parte daquilo. E aquilo vai te envolvendo de uma forma que, quando você vai evoluindo dentro do Waze, o seu avatar, ele vai, inclusive, mudando de nível. Então, ele tem esses níveis dos avatares das pessoas. E eu mesma, por exemplo, eu não sabia disso quando eu comecei a utilizar o Waze. E eu não largo mais esse aplicativo. Não só porque agora eu sei sobre gamificação, mas é porque eu acho uma plataforma muito mais fácil de usar. Ela é uma plataforma legal. Então, eu tinha aquela coisa de entrar e cumprir desafios dentro do Waze para conseguir subir o nível do meu avatar ali, do meu carro. É muito legal. Outro exemplo que a gente tem é o Instagram. Instagram é totalmente gamificado. A questão de você poder acompanhar aí o dia a dia do seu famoso, preferido, então, do seu ídolo, você acompanha, você responde caixinhas de pergunta, você responde enquetes, você curte, comenta, tudo isso é muito personalizado para a experiência do usuário. E essa experiência, ela é totalmente gamificada, né? A partir do momento que você consegue fazer parte daquele negócio, você consegue trazer a sua personalidade para aquilo, isso é uma tática também de gamificação. Um outro exemplo que eu vou trazer aqui ainda, que as pessoas vão ficar assim, nossa, mas isso é gamificação? É a questão de restaurantes. Quando você vai no restaurante e eles fazem aqueles cartões de fidelidade, você completar 10 pratos, você ganha um outro almoço grátis, aquilo é gamificação, porque te faz ter o interesse de voltar no restaurante para completar aquelas fileiras e ganhar um almoço. O almoço seria a recompensa do jogo.
Muito legal. E por que que isso funciona tão bem, né? Você já deu vários exemplos aí e tem equipes nessas empresas maiores, você citou o Waze, tem um que eu acho muito legal também, que usa demais de técnicas de gamificação, que é o Duolingo, que é de aplicativo de aprender outras línguas. E aí tem rankings, tem, né, os streaks de você tantos dias seguidos sem furar, né, praticando o inglês, enfim, uma outra língua. Por que que esse tipo de abordagem funciona tão bem assim com a gente?
Bom, quando a gente fala sobre a gamificação, nós temos dois tipos de motivação. E aí a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre psicologia humana, sobre como que o ser humano ele funciona ali na questão do pensamento, né? A motivação humana, a gente tem dois tipos, né? A gente tem a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Quando a gente atinge uma motivação intrínseca, que é aquela motivação que vem assim, de dentro, que está ligada ao seu propósito, o engajamento da pessoa é muito maior. Então, quando a gente fala no ambiente de trabalho, que não é só colocar pontos e rankings para as pessoas atingirem um nível maior de engajamento, é disso que a gente está falando. A gente fala assim, olha, a gente tem que atingir uma motivação intrínseca daquela pessoa para que ela se sinta cada vez mais motivada a fazer aquilo. Então, por exemplo, se a sua motivação intrínseca é uma motivação de, olha, eu quero alcançar o meu objetivo de ser uma líder em gamificação, é um exemplo, no mercado. E aí eu vou atingindo essa motivação intrínseca dentro do ambiente de trabalho, a pessoa vai ficando muito mais motivada porque ela vai recebendo aqueles comandos que o cérebro dela entende que estão ligados ao propósito. Além disso, Gustavo, o ser humano ele é muito competitivo por natureza. Tem um filósofo, que é o Johann Huizinga, que em 1938, para você ver que o tema nem é tão recente assim, a gente está falando dele mais agora, ele fez um estudo que ele fala que o ser humano ele é mais homo ludens do que homo sapiens até. Então ele traz tudo isso na linguagem dele e fala, olha, o jogo ele faz parte da cultura do ser humano, né? O ser humano ele cresce e ele se desenvolve a partir dos jogos. Então, o jogo está sempre inserido ali na nossa rotina, no nosso dia a dia. Nós somos competitivos. E quando a gente traz esses elementos, a pessoa fica mais engajada a realizar os desafios, a realizar o trabalho, a completar aquela cartelinha do restaurante. Tudo isso está ligado a essas motivações intrínsecas que nós temos.
E se você parar para pensar, tudo é jogo mesmo, né? Por exemplo, a forma como a gente organiza a sociedade, né? Os papéis que cada um tem na sociedade é um jogo. Essa questão de relacionamento é um jogo. E é só a gente conseguir expandir um pouco a nossa mente para pensar nas formas como a gente interage e nas formas como a gente lida com as coisas, que eu acho que fica cada vez mais claro que a nossa vida em sociedade é totalmente um jogo, né? E tem as regras bem colocadas, as regras bem definidas, todo mundo sabe muito bem o que, que tem que fazer em determinado momento, o que, que não pode fazer, o que, que fica bom, o que, que fica ruim. E aí trazer isso para o mundo do direito, eu acho que quando a gente abre essa mente dessa forma, fica mais fácil de entender de que não é apenas uma brincadeirinha de criança, não é tornar mais jovial o ambiente de trabalho, não. É conseguir coisas até mais profundas, né? Você falou aí de motivação intrínseca, que para mim é um dos maiores desafios aí da gente conseguir quando trabalhar em equipe, como você consegue fazer com que pessoas que estão trabalhando no mesmo ambiente ou numa mesma empresa, que elas consigam ter essa motivação intrínseca. Eu não sei se você já leu um livro do Daniel Pink, acho que chama Motivação 3.0, você já leu esse livro?
Não, ainda não li.
Lê, é um livro muito legal.
Anotei já a recomendação.
É muito bom, porque ele fala de motivação intrínseca e extrínseca e fala que justamente sobre isso, que olha, hoje a psicologia e o comportamento, as ciências que estão estudando o comportamento humano nas mais diversas interações e no ambiente de trabalho, já se chegou à conclusão de que aquela coisa de recompensa e punição não funciona. Isso não funciona mais. As pessoas, elas têm que ter essa motivação intrínseca, elas têm que querer, elas têm que ter esse sentido de propósito, de saber que elas são autônomas, são donas do próprio tempo, de como fazer, né, de com quem fazer as coisas. E isso foi um divisor de águas para mim também, porque a gente vem aprendendo que, olha, vamos pegar lá, sei lá, o exemplo de produtividade. Se você quer ter pessoas produtivas, você tem que pagar comissão. Porque aí ela vai estar ali, né, realmente com vai ter skin in the game, né, vamos dizer assim. Ela vai estar participando, então se ela contribuir, ela vai receber mais. Se ela não contribuir, ela não vai receber tanto. Mas esse raciocínio não funciona sempre. É só para algumas atividades, né?
Exato. E até tem aquele estudo das pirâmides das hierarquias das necessidades humanas que o Maslow fez.
Sei.
Tem assim, quais são as necessidades básicas do ser humano? A gente tem ali a necessidade de fisiológica, comer, beber, vestir, de segurança, então tem que ter um emprego, tem que ter saúde. E aí vai subindo no topo da pirâmide e a gente tem autorrealização. E como que a gente consegue essa autorrealização? Né? Por meio de desafios, você vai crescendo. À medida que você vence um desafio, à medida que você cresce, você vai alcançando esse topo dessa pirâmide das necessidades humanas, né? Que é esse estudo que tem aí há muito tempo do Maslow. Tem algumas pessoas que criticam essa linha, inclusive, mas eu acredito muito que à medida que a pessoa ela vai avançando no jogo, mais interessante fica aquilo para ela. E, inclusive, eu estava falando do Yuzinga agora, ele tem uma teoria também que é do círculo mágico. Essa teoria do círculo mágico do Yuzinga, ela fala o seguinte: toda vez que a pessoa ela está em um ambiente de jogo, ela adquire experiências e leva essas experiências para o ambiente fora do jogo. Então, por isso, né, não só por isso, a gente vê que algumas pessoas que são jogadores natos, por exemplo, meu irmão, ele tem um raciocínio lógico muito rápido. Por quê? Porque ele sempre esteve ligado ali nos jogos. Então, tudo que ele teve de experiência dentro daquele ambiente de jogo, ele levou para fora, para a vida dele. Então, quando ele vai atingir algum objetivo, ele coloca o jogo no meio do objetivo dele. Então, ele coloca assim, olha, eu vou ter uma partida agora no trabalho que vai durar 2 horas. Eu vou jogar 2 horas no meu trabalho. Então, o meu irmão, ele gamifica muito, mesmo antes de saber o que era gamificação. Então, eu falo muito dele porque ele é um gamer. Meu irmão é, de fato, gamer. Ele tem um canal, ele joga, faz várias coisas, assim, tem vários amigos gamers. E isso eu vejo como reflexo positivo na construção do ser humano para ele, né? Nesse caso dele. Porque, assim, muitas das vezes a gente tem aquela má fama do jogo. O jogo é muito mal visto. A gente, quando era criança, a gente ouvia assim, sai do jogo, menino, você vai ficar viciado. Não, você não pode ficar jogando, esse menino vai ficar antissocial. Era isso.
Perdeu o dia inteiro julgando, né?
A gente escutava muito isso. Mas agora, parando para pensar assim, olha, por que que as pessoas são tão viciadas no jogo, né? Por quê? Por tudo isso que a gente falou que é agora, que são motivações intrínsecas, essa pirâmide da hierarquia das necessidades. Isso tudo vai engajando o ser humano para que ele fique focado naquilo. Então, hoje, o meu esposo também, ele joga muito, ele tem um joguinho de Clash Royale, ele gosta muito, aquele joguinho Fortnite, esses jogos de tiro, né, que ele joga junto com os amigos. Eu vejo o quanto eles levam a sério o jogo, né? Então, se eu chego para o meu esposo e falo assim, olha, agora está na hora de você lavar a vasilha. Aí ele vira para mim e fala assim, não, eu não posso, eu tô jogando, isso aqui é sério. Ou seja, aquilo pra pessoa é tão engajador que, assim, às vezes ele deixa de fazer algumas atividades que são essenciais, que são necessárias para o desenvolvimento dele em outras fases da vida, em outros aspectos, mas ele continua jogando e leva aquilo a sério. Por quê? Porque o jogo é tão engajador que faz com que essas pessoas esqueçam até de necessidades fisiológicas mesmo. Então, olhando aquela hierarquia das necessidades humanas, a pessoa larga o cume da pirâmide, deixa ali de fazer necessidades fisiológicas, comer, beber, para poder jogar. Eles levam muito a sério o jogo. E por que não trazer um pouco disso para o ambiente de trabalho? Claro que a gente não quer que todo mundo fique workaholic, né? Não deixe de fazer as suas coisas. Mas quando você deixa um ambiente de trabalho gamificado, mais próximo daquela pessoa, traz uma personalização para aquilo, ele consegue ver ali sentido no que ele está fazendo, o trabalho é muito mais prazeroso, ele vai trabalhar, não vai nem ver o dia passando.
É aquele estado de flow, né, que a pessoa tem,
O estado de flow,
que
exatamente.
ela se sente totalmente motivada e engajada com aquilo que ela tá fazendo, né? E é claro, só fazendo um parêntese também, é claro que a gente tem os extremos, né, gente? Não dá pra gente pegar alguns casos aí, né, até muito tristes, de pessoas que tiveram problemas sérios com jogos e tal. E eu li até uma notícia recente que a partir de, agora me fugiu quando, mas já os jogos vão ser, né, o problema de vício em jogos já vai ser considerado um transtorno mental já. Então,
Janeiro de 2022, a Organização Mundial da Saúde já colocou como uma doença um transtorno mental, o vício de jogos.
aí, pois é. Então, assim, a gente tem os extremos, mas o que a gente quer fazer com a gamificação é utilizar alguns desses elementos, alguns desses recursos para engajar as pessoas e torná-las mais produtivas, enfim. Como que a gente faz isso então, Natiele? Para quem quiser começar a colocar isso na prática, qual que é o primeiro passo? Como que a gente gamifica, seja numa equipe, eu tenho um trabalho, eu tenho uma tarefa, um projeto, ou eu só quero liderar uma equipe de uma melhor forma, como que eu consigo utilizar técnicas de gamificação dentro do meu ambiente de trabalho?
O primeiro passo é a gente conhecer o nosso jogador, né? Então, quem está jogando comigo ali, quem está ali no meu ambiente de trabalho, qual é o perfil desse jogador? Então, existem vários estudos sobre perfis de jogadores, a gente tem quatro principais, que a gente pode explorar um pouquinho mais. Então, tem estilos de jogadores que são mais sociais, então é o jogador que gosta de trabalhar em equipe, que quer estar ali em conjunto com outras pessoas, ensinando, trazendo aquela pessoa para junto da atividade dele. Então, esse é um tipo de jogador. A gente tem jogadores exploradores, que são jogadores que gostam de desvendar mistérios, de ficar ali acompanhando uma atividade a fundo. Não necessariamente o explorador, ele quer trabalhar em equipe, porque às vezes ele quer descobrir sozinho o mistério dele, né? Aquele mundo ali, aquele universo que ele está atuando. Então, assim, a primeira fase é descubra qual que é o perfil do seu jogador, quem está ali com você, jogando, né, no seu trabalho, no seu ambiente. Descubra quais são os gostos dessa pessoa. Então, assim, eu gosto muito de ver o que que a pessoa gosta de assistir. Eu vejo filmes que a pessoa gosta de falar, que ela traz ali no diálogo dela, no dia a dia, para poder pegar alguns contextos e conseguir inserir no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, a gente tem Star Wars, que é muito famoso. A gente consegue pegar alguns elementos ali. Então, pegar os níveis, para a pessoa chegar no nível Jedi, enfim, e aí a gente vai colocando isso dentro do ambiente de trabalho para conseguir motivá-lo. E outras fases, que são essenciais, assim, que eu diria inegociáveis dentro de jogos, é que a gente tenha uma meta muito bem definida. Essa meta tem que estar clara para o jogador. Então, o que que eu quero alcançar com essa gamificação? Olha, eu quero alcançar uma maior produtividade no encerramento de processos judiciais. Então, essa é a minha meta. As regras desse jogo têm que estar muito bem definidas. Então, olha, eu vou encerrar processos judiciais, mas a regra é não encerrar processos depois de 9 horas. Coloca algumas regras para o seu jogador para ele saber como ele deve jogar essa atividade. O sistema de feedback também, ele tem que ser. A todo momento, o feedback ele é constante. O jogo ele traz muito isso. Então, quando a gente vê no jogo, quando a gente está lá passando fases e a gente vai perdendo o coraçãozinho, que é a vida, né, do nosso jogador, aquilo é um feedback. Ele te dá no exato momento, assim, se você pisou no lugar errado, se você caiu num buraco, você perdeu uma vida. E isso tem que estar claro também para o nosso colaborador, para a pessoa que trabalha ali junto com a gente, para ela saber: olha, isso aqui eu não estou indo bem, eu me dei mal nisso aqui porque eu descumpri uma regra, ou eu fiz essa atividade de forma incorreta e isso vai impactar no meu resultado final. E uma outra regra que eu diria, assim, uma outra dinâmica do jogo é a recompensa, né? A gente tem muita recompensa em jogo. Então, quando você atinge o nível final do jogo, você venceu o chefão, você ganhou um troféu de melhor jogador, ou se colocando Mario aqui, você conseguiu conquistar a princesa. Essa recompensa, ela é importante no jogo, mas é importante a gente colocar aqui que recompensas não são todo o fim do processo de gamificação. Em alguns momentos, a recompensa é só a pessoa ter alcançado aquele objetivo inicial, né? Então, se a gente coloca muito sistema de brindes, de prêmios, chega um momento que aquela atividade deixa de ser interessante para aquela pessoa.
Deixa eu só te interromper, desculpa, porque você falou e a gente voltou numa coisa que eu tinha falado antes, que é muito legal, que fala nesse livro do Daniel Pink, que é justamente isso. Olha, tem determinadas ocasiões que isso funciona, essa questão, né? Óbvio de, olha, ó, tá todo mundo trabalhando até mais tarde, então eu vou te dar uma recompensa espontânea, a pessoa às vezes nem tá sabendo, a gente tem um projeto grande, no final você vai dar lá. Agora, uma coisa muito legal que ele fala e que foi realmente muito chocante para mim é que, fazendo analogia até, ele faz no livro até com drogas. Quando você começa a dar esse prêmio, uma hora você dá, vamos usar dinheiro aqui para ficar mais fácil, uma hora você dá R$ 50, na outra você dá R$ 100. Aí você continua dando R$ 100, a pessoa já começa a achar ruim, pô, mas não aumentou. Aí você dá 150, a pessoa vai querendo cada vez mais, nunca é suficiente. Aquele 50 lá no começo que ela achou maravilhoso, quando ela já tá ganhando 150, ela chega e fala assim: cara, eu quero mais, e fica aquela coisa meio de droga mesmo, nunca é suficiente e para de ter o efeito, né?
E foi feito um estudo com isso, Gustavo. Eles pegaram crianças e falaram assim: olha, eu quero que você faça o seu melhor desenho. E aí essas crianças fizeram o melhor desenho que elas puderam mesmo naquela oportunidade, sem nenhuma recompensa em troca, assim, sem nenhum prêmio, vamos colocar. E aí eles fizeram esse desenho e ficou lindo. Chegou na segunda vez, eles falaram assim: olha, agora se você fizer um desenho melhor, você vai ganhar um chocolate. Aí essas crianças foram lá, fizeram o desenho. Não ficou tão bom quanto a primeira, porque a primeira tinha uma motivação intrínseca, nessa a gente já tinha uma motivação extrínseca, que era o prêmio, que era o chocolate. E aí na terceira, eles falaram: ah, agora a gente quer um desenho melhor ainda, mas não tem prêmio. Aí o que que aconteceu? Foi o pior desenho de todos. Então, assim, é exatamente isso. A gente às vezes tem aquele. Existe até uma crítica sobre esse processo de ponte, de pontos, né, dentro da gamificação, que eles falam assim: olha, o sistema de pontos é um sistema falho por si só, porque você colocar assim: quem encerrar mais processos ganha X pontos e no final ganha um aumento de salário. Vamos colocar um exemplo. Isso faz, desmotiva os demais, né? Então, às vezes você tem ali um colaborador que está super engajado, um advogado que está ali super engajado, mas por alguma outra razão ele não conseguiu atingir aquele nível de encerramento, e aí ele vê uma outra pessoa ganhando e fala assim: poxa, foi só ponto, ele não olhou a qualidade do meu trabalho. E isso acontece muito quando a gente vai falar assim: olha, eu faço um trabalho de qualidade, às vezes eu perco um pouquinho de agilidade e o escritório ou meu chefe não vê isso. E a gamificação, se a gente aplica somente esse sistema de pontos, ela pode ocasionar isso. E aí a gente vai desmotivar o colaborador que a gente queria que ficasse com a gente.
E a qualidade, você tocou num ponto muito fundamental, porque eu tenho algumas experiências, depois a gente pode até ver, vou colocar algumas experiências que eu tive com gamificação, até para você poder criticar e dar soluções, dar sugestões, mas é muito difícil de se medir quando você começa a colocar técnicas de gamificação, medir qualidade. Para mim até agora é um dos grandes desafios, porque é o que você falou. Às vezes você consegue medir, bom, a gente, né, trazendo agora um pouco para o direito, a gente tem prazo a cumprir, a gente tem quantidades a cumprir, e aí tudo bem. Às vezes as pessoas, elas conseguem preencher aqueles critérios que você imaginou ali, mas na hora que chega na qualidade, você acaba desmotivando mesmo, que é esse cenário que você relatou, outras pessoas, porque, poxa, beleza, eu completei menos, mas o meu ficou bem melhor, ou o meu eu tive um cuidado maior, ou, né, assim. Então isso é muito difícil. E a outra coisa que eu vejo também é que às vezes isso causa um incentivo para se burlar as regras. Então, às vezes, quando você começa a colocar critérios demais, regras demais, a pessoa começa a parar de pensar naquilo que está sendo realizado, igual você deu o exemplo aí, você falou de arquivamento de processos. Ela começa a falar: bom, então como que eu posso arquivar mais processos E aí começa a achar alternativas, uma interpretação, ou de uma forma, sei lá. Não, esse aqui não está arquivado ainda definitivamente, mas está quase. Vai arquivar semana que vem, então eu já vou dar ele como arquivado. E aí começa as regras dos jogos a serem quebradas, né?
Exatamente. E quando a gente fala de estabelecer as regras do jogo, é importante que você coloque na mesa todo mundo que faz parte daquele processo. Então, assim, a gamificação ela é um trabalho que tem que ser feito em conjunto com o time, né? Ela não pode ser uma única pessoa que vai impor um processo gamificado para todas as demais do time. Obviamente, em alguns processos, a gente pode sim fazer uma gamificação como especialista e aplicar ali para o time de surpresa. Mas nem sempre é o ideal. Por quê? Porque a pessoa que está ali no dia a dia fazendo aquela atividade, ela vai te dar, inclusive, vários insights para que você possa colocar novas regras. Exatamente isso que você falou. Falou assim, olha, mas aqui no sistema eu consigo ver se está próximo de arquivar. É um exemplo, né? Mas eu consigo ver se o cliente já deu ok para poder receber a nota. E aí a gente vai identificando esses pontos e sanando isso. Então, olha, eu consigo quebrar isso aqui em várias etapas dentro da gamificação e evitar que a minha qualidade seja perdida ao longo aí do processo do jogo. Vamos colocar assim.
Você tem algum exemplo prático assim para a gente tornar a coisa ainda mais palpável assim, de algum projeto, alguma coisa legal que você fez que envolveu gamificação e teve um resultado bacana?
Tenho um case, Gustavo, que inclusive foi meu primeiro case. Vou trazer esse. Porque, assim, quando a gente fala de gamificação, tecnologia, as pessoas já pensam em quê? Nossa, eu vou ter que desenvolver um sistema, um aplicativo, fazer assim acontecer. E, na verdade, esse projeto de gamificação que eu fiz foi simplesmente descobrir, assim, eu tinha um núcleo dentro de um departamento jurídico e lá a gente estava com poucas pessoas para exercer todo o trabalho. E aí estávamos eu e uma estagiária com um projeto que era muito grande, muito importante, né, para a instituição. Eu olhei aquilo e falei, gente, como que a gente vai conseguir finalizar tudo isso até o final do mês? E aí, como eu já tinha começado a estudar gamificação, falei, olha, acho que eu vou começar a fazer uma forma aqui, sem precisar de investir, né, sem ter investimento. Essa pessoa que trabalhava comigo, ela gostava muito desse universo, assim, de, Star Wars. Eu gostava muito de ver filmes sobre espaço. Enfim, aí eu vi isso e falei, olha, eu vou pegar um foguete, uma imagem de um foguete na internet, dividi ele em quatro etapas, né? Então, eu dividi o desenho do foguete, coloquei uma linha no meio e uma na horizontal e coloquei assim, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Eu dividi em quatro semanas aquele desenho do foguete. E aí, a gente colocou todas as atividades que a gente precisava de fazer, dividimos por cada uma dessa semana. E ao final de cada semana, se a gente tivesse concluído todas aquelas atividades, a gente iria colorir aquela primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa. Uhum. E o que aconteceu, né, no final? Assim, a gente gastou uma folha de A4, a impressão e uma caixinha de giz de cera. No final, a gente entregou, Gustavo, foi assim, quase que o triplo do que a gente precisava. Então, a gente mais que dobrou a nossa entrega dentro daquele mês. Por quê? Porque tinha um engajamento ali por trás, tinha uma gamificação. E quando a gente olhava para o foguete, você não queria ver o seu foguete sem colorir.
Exato.
Então, se a gente olhasse numa etapa ali e falasse, nossa, na segunda semana eu não consegui concluir essa ação. E o meu foguete vai ficar sem colorir? A pessoa ficava assim, não, eu tenho que fazer, eu vou fazer aqui. No último dia eu vou conseguir concluir essa ação para poder colorir o meu foguete. E foi isso que aconteceu. Então, assim, a gamificação, ela não é só um processo que vai ser caro para a empresa. Às vezes, com um papel, uma cartolina, sabe? A gente compra dado e consegue desenvolver jogos ali dentro do ambiente que vão trazer engajamento, vão trazer mais motivação para o time que antes não tinha numa atividade que, às vezes, que a maioria das vezes, né? Assim, quando a gente fala de processo, tem muita atividade engessada que a gente tem que ficar ali abastecendo o sistema, alimentando o sistema com algumas informações, dando Ctrl-C, Ctrl-V no andamento do processo, para alimentar o sistema de gestão jurídica. Então, essas atividades muito maçantes, né, que a gente tem na advocacia, isso gera uma desmotivação a longo prazo no advogado. E com a gamificação, a gente consegue tornar esse processo, né, essa atividade, mais interessante, deixa isso mais engajado para o colaborador poder atuar naquilo, né?
Muito legal. E assim, esse exemplo é maravilhoso porque ele demonstra a simplicidade da coisa e, ao mesmo tempo, essa simplicidade ela é tão poderosa. Eu não sei o que, que é. Tem alguma coisa no papel que ele desperta na gente
uma necessidade, né?
É, exatamente. É o que você falou. Você não quer ver nunca seu foguete ali. Imagina se você vai deixar a coluna 2 do foguete só descolorida porque você não conseguiu entregar, né, os prazos que você tinha se proposto. Não, você vai dar aquela raça total ali pra fazer de tudo, virar a noite se for preciso, pra colorir o seu foguete, né? Aí o negócio, se você estivesse pensando só na tarefa em si, às vezes você ia ficar desmotivado, você ia falar, ah, não, eu entrego isso depois, eu faço isso outro dia, infelizmente, fazer o quê? Vou atrasar aqui. Mas na hora que você trouxe isso, colocou o foguete pra todo mundo ver, e aí ninguém quer deixar o foguete sem colorir, né?
Exatamente. E assim, esse mercado de jogos, Gustavo, assim, no Brasil principalmente, as pessoas acham que o jovem e o idoso não jogam, né? Eles pensam assim, ah, não, isso é coisa de criança, quando chega aí dos 18 anos, vai jogar e vai viver a vida adulta. E, na verdade, é totalmente o contrário, né? 40% dos jogadores hoje do Brasil, né, o cenário brasileiro, estão na faixa etária entre 24 e 40 anos. Ou seja, né, quase metade dos nossos jogadores são jovens adultos que estão no mercado de trabalho. Então, imagina você conseguir trazer essa realidade, que para eles é uma diversão, para o ambiente de trabalho. Né? Assim, essas pessoas jogam fora do ambiente de trabalho. O jogo faz parte do cotidiano deles. É muito comum você ver a pessoa falar assim, ah, eu vou chegar em casa e jogar para relaxar. Ou seja, isso é um relaxamento para essas pessoas. Né? Porque a finalidade do jogo em si é, de fato, entretenimento. Mas quando você consegue trazer esses elementos para o nosso ambiente, isso faz com que essas pessoas tenham mais interesse na atividade, no trabalho. Por mais que o trabalho seja um trabalho que seja maçante, que seja muito manual.
Total. Faz super sentido. Eu lembrei o caso que eu te falei, até que a gente aplicou lá no escritório. Tinha reuniões, né, semanais, e aí essas reuniões semanais acabava que vocês, quando você não delimita um tempo, fica aquilo ali, todo mundo tem suas prioridades, às vezes alguém fala mais do que outro, e aí acabava que nas reuniões a coisa ia devagando, as reuniões demoravam horas, e aí acontecia que você saía das reuniões e falava assim, poxa, mas no final das contas, o que que resolveu mesmo, né? E aí, o que que aconteceu? Aí eu comecei a pensar, bom, como que a gente pode gamificar essas reuniões para torná-las mais produtivas e mais... que as pessoas tenham mais interesse, né? Porque reunião, todo mundo odeia reunião. Não tem uma pessoa que fala, nossa, adoro reunião, né? Ninguém gosta de reunião. Fica aquela coisa meio que parecendo que tá todo mundo ali obrigado. E aí a nossa ideia era tirar um pouco esse caráter perverso das reuniões e fazer uma reunião que fosse ao mesmo tempo divertida, acho que nem seria a palavra, mas assim, mais leve, mais descontraída, mas fosse mais efetiva do que as reuniões normais. E aí, por isso até que eu mencionei essa questão do papel, né? Já pensei logo nos post-its, falei, cara, vamos fazer uns post-its, e aí desenvolvi um quadro em que cada um tinha quadro num papel A4, cada um tinha o seu papel A4 ali, e as tarefas eram divididas entre prioritárias, secundárias, pontos e ideias interessantes que as pessoas queriam trazer, e era uma reunião só de sócios, assim, do escritório, então eram menos pessoas, e aí falando, bom, então vamos lá, cada um fica com o seu papelzinho, cada um tem o seu post-it, elenca tudo que quer elencar, a reunião ela vai ter uma duração de 30 minutos. Então, gente, é o seguinte, não interessa se é o estagiário, nesse caso era só sócio, né? Mas a regra ficou da seguinte forma, não interessa quem está falando, o cronômetro, a gente começou a reunião, a gente vai ligar, se tiver faltando alguém, a gente vai ligar da mesma forma, porque a reunião ela vai ser pontual, se ela é 9 horas, 9 horas o cronômetro está contando, e aí 9:30 a reunião acabou. Se alguém estiver falando no meio, essa pessoa tem o direito de encerrar o raciocínio só, porque depois acabou. E aí, para surpresa de todo mundo, isso super funcionou, porque no começo a gente achou assim, poxa, mas meia hora, falta de educação, tem um falando, tem gente que tem mais coisa para dizer, tem gente que não tem, e aí se a pessoa esquecer, o que que acontece? Bom, se a pessoa esquecer, ou ela troca a ficha dela, a prioridade dela, com uma outra pessoa que tem uma coisa menos relevante para fazer, para falar, ou então ela só traz isso na semana que vem. também. Então você cria esse ambiente ao mesmo tempo de interação, você cria essas regras, né, que você disse aí muito bem, de todo mundo saber como que funciona. Então tá todo mundo ali engajado, tá todo mundo ali prestando atenção, ainda tinha isso, a gente tirava os telefones ficavam virados de cabeça para baixo, longe da mesa, para ninguém se distrair, porque a gente só tinha 30 minutos para entregar ali, e acabou sendo uma reunião ótima, que todo mundo queria participar e estava todo mundo engajado, e os resultados e os temas eram aqueles efetivamente que tinham uma pertinência grande para estar os sócios todos ali envolvidos, porque ninguém ia tomar o tempo de uma reunião de 30 minutos falando uma coisa que fosse menos importante, que não pudesse ser resolvida, às vezes, na hora de cruzar ali no corredor ou por uma mensagem só com as pessoas responsáveis. Então, assim, foi um exemplo muito bobo, que custo zero para o escritório, e a gente criou um jogo ali, que a reunião ela virou um jogo, que era todo mundo focado, todo mundo observando, todo mundo ali trocando post-it, terminou de falar, já joga fora e tal, e saía todo mundo super bem da reunião, super empolgado para começar a semana e atingir essas metas. Então, assim, realmente é só ter um pouco de criatividade que a gente consegue pensar em soluções para os nossos gargalos, né, do dia a dia.
É, exatamente. É, eu estava escutando, inclusive, Gustavo, o podcast do Euclides falando sobre storytelling.
Ah, sim.
E storytelling, ele está muito ligado na gamificação, porque é a forma que você vai levar esse jogo para as pessoas, né? Então, quando você tem uma equipe de advogados, estagiários, como que você vai vender essa ideia da gamificação para essas pessoas? Tem toda aquela jornada do herói. Então, a gente começa contando, olha, esse foguete aqui, a gente vai decolar no final. Então, a gente começa, olha, hoje a gente está aqui estacionado nessa estaca, mas a gente vai voar no final desse mês. Quando chegar na quarta semana, nosso foguete vai estar todo colorido e a gente vai estar pronto para decolar. Então, você vai passando por todo esse percalço. Olha, eu sei que as entregas são muitas e tal, porque aí a sua equipe, né, ela vai receber muito melhor esse jogo, essa ideia da identificação. Porque, às vezes, também acontece de chegar assim, o trabalho já é muito maçante, é muito trabalho, a pessoa fala assim, nossa, eles já vão inventar moda aqui, querendo colocar para eu ficar fazendo anotação em reunião, né, Gustavo?
Uhum.
E aí quando você fala, não, olha, a gente vai trazer de uma forma legal, vai ficar dinâmico e tal, a pessoa começa a ficar mais interessada por aqui. Então, storytelling faz muito parte de gamificação também. Toda essa parte de criatividade que a gente falou, que olha, tem que ter ideias novas, traz uma forma de levar para o time, conta para o time de uma forma mais lúdica. Isso tudo faz parte de gamificação. E para ter novas ideias, né, o ideal é você estar dentro, inserido em tecnologias, aprendendo sobre aplicativos novos, saber um pouquinho do universo de jogos. É legal porque você começa a jogar em algumas plataformas, você consegue ver claramente quais são os elementos, as dinâmicas que estão sendo utilizadas e conseguir extrair aquilo para conseguir e levar para o seu ambiente de trabalho, né?
E isso que você falou é importantíssimo, porque não basta também querer enfiar a goela abaixo um jogo para alguém, né? A primeira reunião que a gente fez, pegando esse exemplo, foi uma reunião de explicar as regras e ter certeza de que todo mundo estava ali entusiasmado e pelo menos um pouco aberto a entender que agora seria diferente, porque se você tem uma pessoa fechada, aí vira aquele jogo de autossabotagem, né? Vai ser sempre aquela pessoa que vai ser a do contra, que vai achar horrível e que não acredita na ideia. Então eu acho legal essa questão de unir o storytelling, porque olha a sutileza desse negócio, como vender. Uma coisa é você chegar para uma pessoa e falar assim, no meio de uma reunião, poxa, fulano, você vai falar disso aqui nessa reunião? Esse assunto não tem a menor relevância pra gente, depois a gente conversa isso e tal. Ou você prefere fazer isso através de um post-it em que, bom, tudo bem, você tem seu tempo para falar, mas se tiver coisa mais importante, você gastou seu tempo falando outra coisa. Então, às vezes, as pessoas deixavam de falar alguma coisa que não era tão importante e para que outras pessoas pudessem falar uma coisa mais relevante. Então, assim, o recado é o mesmo, é assim, olha, não vamos falar de coisa que não tenha muita importância aqui, mas a forma como ela foi dita, né, a participação de cada personagem dentro daquele jogo, dessa reunião, todo mundo entendia de uma forma que a história na cabeça de todo mundo era outra. Eu não estava cortando alguém, eu não estava censurando alguém para não falar um tópico que não era tão relevante, fazia parte das regras do jogo.
Exatamente. E muitas das vezes, Gustavo, a questão da regra do jogo é tão importante que a gente vê isso assim, no ambiente tanto corporativo quanto do escritório, da advocacia, é o seguinte: a pessoa não sabe a regra do porquê ela está fazendo aquilo. E eu digo isso fora da gamificação por si só. A gamificação aliada a treinamentos, ela é muito efetiva, sabe? Quando a gente aplica gamificação dentro de um treinamento, a gente tem uma retenção de atenção de até 89% a mais das pessoas que fazem esse treinamento. Então, quando às vezes eu vou prestar alguma consultoria, a pessoa fala assim: ah, mas aqui eu quero corrigir o problema que todo mundo está errando ao alimentar o sistema de gestão de processos. Aí eu falo assim: ah, tá, mas como que é o treinamento? Aí, quando a gente vê, é o treinamento que foi feito totalmente de forma engessada, a pessoa sai pulando o treinamento até chegar no final e ter aquelas 10 perguntas que outra pessoa já respondeu e o escritório todo, a empresa toda já tem a cola e responde sem ter prestado atenção no treinamento. O maior gargalo que eu vejo hoje, assim, dentro dessas atividades, que quando a pessoa me fala assim: ah, eu quero melhorar a atenção das pessoas no processo, desses advogados, dos estagiários, tende a ser em treinamentos que são feitos de forma engessada. Então, gamificação para treinamento é uma forma super simples de aplicar. Você coloca elementos ali de avatar, a pessoa pode criar o próprio avatar para fazer aquele treinamento, passar pelas situações de trabalho, fazer perguntas no meio do treinamento e não no final, porque isso vai trazer engajamento da pessoa, porque ela vai ter que prestar atenção ali, consegue passar para a próxima fase, que é a próxima fase de conhecimento do treinamento. Isso tudo, quando a gente une, soluciona, assim, grande parte dos problemas que a gente tem hoje em relação a resultados ruins por atividades feitas de forma incorreta, né? Então, hoje, por exemplo, eu estava desenvolvendo, hoje na empresa que eu trabalho, eu estava desenvolvendo um treinamento sobre código de conduta. E aí, nesse treinamento, a gente fez ele todo gamificado. Quando a gente foi apresentar, assim, para aprovação, o time falou: nossa, que legal, eu não sabia que tinha como fazer treinamento dessa forma. E, assim, por quê? Porque a gente trouxe alguns elementos de jogos que reteram, que fez a retenção das pessoas no treinamento ficar muito maior. Então, teve gente que refez treinamento para poder ver a forma de jogar que estava dentro daquele treinamento.
Muito legal. Muito massa mesmo. E na questão de remuneração, você já aplicou alguma coisa de gamificação? Porque eu ainda vejo ainda tem uma dificuldade também de como que a gente consegue não deixar com que a remuneração, porque alguns escritórios têm como prática, né, dar um percentual ou distribuição de lucro ou um percentual daquela área ali que performou bem num determinado mês, mas ainda assim, dependendo dos critérios, ainda fica muito distante para a pessoa perceber aquilo que ela está fazendo com o impacto que ela está gerando, com o lucro que ela está gerando dentro de um projeto ou dentro de uma organização. Você já teve alguma experiência com remuneração e gamificação? Alguma solução para a gente não ficar só nessa ideia de que é comissão e cair nesse exemplo do usuário de droga que a gente falou aí, de que está sempre querendo mais e o valor acaba se tornando o foco total e não o serviço em si?
Em relação à remuneração de advogados, não, mas de escritórios, sim. Porque como eu trabalhava em departamento jurídico interno, né, a gente tinha um sistema de ranking para poder fazer o pagamento dos escritórios. Então, a gente ranqueava esses escritórios. Na verdade, esse sistema já até existia quando eu entrei no departamento. A gente fez só uma parte de aprimorar ele um pouquinho mais. E aí, assim, a gente tinha um ranking de qualidade desse escritório. Então, quanto mais processos encerrados em procedentes, uma análise, a gente fazia uma análise conclusiva desse processo também. Então, a gente tinha toda uma análise de ler as defesas que foram aplicadas, ver a sentença, ver os recursos. E quando a gente viu que o nível técnico estava muito bom, aliado aí à qualidade das peças, à parte visual da peça também, e ao conhecimento do processo daquela região em si, a gente ia dando notas maiores. Então, a gente tinha toda uma escala de pontos. E no final do mês, esses escritórios, eles eram ranqueados. Quando esse escritório recebia o ranking, ele via a posição dele. Então, às vezes, por exemplo, ele ficou em terceiro lugar. A comissão dele, né, ia ser um pouquinho menor. Ele teria remuneração pelo processo, mas ele teria um bônus que seria menor porque ele estava em terceira posição. Então, trazer isso, essa questão de rankings, aliada à qualidade, que é aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes ali também, a qualidade do serviço ela era monitorada. Então, quando você consegue monitorar isso de alguma forma e colocar um ranking com pontos para essa pessoa ter ciência, assim, olha, pera, esse mês eu não consegui ganhar meu bônus porque, de fato, eu fiquei em terceiro lugar e eu vi que é porque eu tive baixa aderência a resoluções para determinado processo. Então, assim, isso a pessoa não consegue nem questionar o porquê de ter recebido menos. Ela bate o olho e fala assim, nossa, realmente eu preciso melhorar. E acontecia muito, Gustavo, de a gente ver a pessoa chegando, que estava no terceiro lugar, passava, assim, 3 meses, 6 meses, ela fazia todo o processo de melhoria no escritório para poder subir para o primeiro lugar e apresentava essas soluções para a gente. Muito legal.
Bacana. E no Poder Judiciário, você já viu alguma coisa, vislumbra alguma coisa ou ainda está muito longe da gente conseguir fazer alguma iniciativa?
É, assim, o que eu penso de gamificação no Poder Judiciário seria uma plataforma no PJE, por exemplo, bem mais fácil e que o usuário pudesse ter uma dinâmica melhor para a utilização. Claro que quem é advogado sabe, né, que o sistema já trava muito. Eu vejo pessoas postando assim, hoje em dia no PJE travar, eu não utilizo tanto, mas já tive que utilizar, de fato, não tem uma interface tão legal para o usuário. Então, se a gente conseguisse gamificar esse processo do PJE de ser mais lúdico para as pessoas que utilizam, já seria, assim, maravilhoso. Eu não vejo isso tão próximo, confesso para você, Gustavo, para mim ainda é um pouco obscuro aqui. Mas, assim, acredito que em algum momento isso venha a acontecer, sabe? Talvez em algum processo de revisão aí da plataforma, das fases processuais, inclusive, né, quando a gente for falar de fase processual, a gente vai vendo se aquela fase avançou mais ou menos e se teve algum pedido aí indeferido, talvez isso consiga trazer para o advogado uma visão melhor, né, até para ele conseguir conversar com o cliente, ficar mais fácil a visualização. Eu percebo que isso é uma forma de gamificar o judiciário, utilizando de uma plataforma com uma interface melhor.
Também acho que seria uma segunda preocupação, assim, uma preocupação mais secundária. A gente tem que, o PJE, né, o exemplo, a gente tem que primeiro cuidar da estabilidade do sistema, depois da interface, né, e aí a gente pode começar a pensar em gamificação, concordo com você.
O que eu vejo no judiciário, que já é uma forma de gamificar e que as pessoas acho que ainda não perceberam, já está acontecendo, é a própria questão do visual law, né? O legal design aplicado ali nas peças. Por quê? Toda aquela parte visual que a gente aplica no processo e que vai trazer mais entendimento ali, tanto para o juiz quanto para o advogado da outra parte, quando eles vão lidar com aquele processo, isso é, de certa forma, uma parte de gamificação. Porque o processo ele fica mais lúdico, né? A peça ela fica mais lúdica em alguns momentos. E eu vejo também em questões de contratos. Contratos mais gamificados, isso é possível de fazer. Tanto utilizando da parte visual, que é esse visual law, legal design que a gente pode aplicar, quanto colocando plataformas como, por exemplo, a DocSign, mais gamificada. Então, na parte de contratos, a gente consegue trazer tanto essa parte visual, como a gente consegue trazer alguns outros elementos de gamificação. Então, por exemplo, a gente tem muita questão de contratos que a parte fala que não estava muito claro. Então, por que não colocar, talvez, um sistema de perguntas e respostas nesse contrato, evitando que essa parte alegue em um futuro não ter reconhecido? A gente tem também as plataformas de contratos digitais, de assinatura digital. Aquilo ali pode ser gamificado, né? A gente consegue trazer mais elementos de gamificação para deixar essa plataforma mais fácil de utilizar, como interface mais lúdica para o usuário também.
Ótimo. E para quem está querendo aplicar em algum problema, assim, vamos dizer, o primeiro passo eu acho que seria pensar num problema, né? Para começar com uma iniciativa de gamificação.
Sim, exatamente. A gente tem que entender a situação atual, né, do processo. Então, se eu quero aplicar num processo que não está legal, o que não está legal de fato? Aí a gente já parte até para uma parte gamificada de gestão de projeto mesmo.
Isso, aí a pessoa identificou. Bom, não tá legal isso aqui no meu escritório, no departamento jurídico, enfim. No que ela queira aplicar. E lembrando que a gente já pode até fazer também um paralelo que uma das coisas que tem mais resultado para mudança de hábito, né? Então a gente tá falando de gamificação aqui direcionada pro direito, por questões óbvias, o podcast é de direito, mas uma das formas mais eficazes é para mudança de hábito é a gamificação, né? Você conseguir. Tem vários aplicativos, várias coisas que você consegue utilizar que efetivamente trazem uma mudança. Então aí a gente já percebe a potência dessa ferramenta. Então a pessoa identificou um problema. No caso ali, ela tem um problema no escritório dela, no departamento jurídico, ou ela quer beber mais água, ou ela quer malhar mais vezes na semana, enfim, seja lá o que for. O próximo passo, como que ela traz esses elementos? Como que ela pensa nos elementos que ela tem disponíveis para utilizar?
É, assim, ela tem que estudar um pouco mais sobre jogos, né? Assim, ela precisa entender o que eu tenho hoje de elementos. Então, dentro de elementos, a gente tem alguns exemplos. A narrativa, né? O storytelling é um elemento. Ela tem a questão de metas também, que tem que existir dentro de um processo. Mas ela também tem troféus que ela pode aplicar. Ela pode colocar ranking, pontos. Nossa, tem tanto... O universo do jogo é tão grande. Assim que você pode ir pegando, por exemplo, que eu quero montar quebra-cabeça. Ela pode pegar alguns elementos do quebra-cabeça para colocar ali dentro daquela situação. Então, para encaixar esse problema nessa solução, eu vou ter que usar essa ferramenta. E aí ela vai juntando esses elementos que o jogo possui dentro de uma solução gamificada que ela vai criar. Então, o que eu faço primeiro, assim, Gustavo, quando eu quero solucionar um problema, eu entendi qual que é o problema. Então, eu fiz os 5 porquês, cheguei no meu problema principal. O problema é X. Agora, eu começo a pensar em algumas soluções, eu começo a pensar como se fosse um jogo mesmo. Assim, olha, eu conheço o jogo do Mario, eu conheço o jogo de corrida e o jogo de futebol. E aí, a partir do momento que ela passa a entender um pouco mais de jogos, conhecer os jogos, ela começa a trazer essa mentalidade para a situação ali que ela quer corrigir. Então, por exemplo, eu pego jogos que eu conheço. Eu conheço Mario World, conheço Mario Kart, que é o de corrida, conheço futebol. Como que eu posso pegar aquele problema, quebrar ele em algumas etapas de solução? Então, a solução para o problema X vai ser Y e Z. Então, a primeira fase do meu jogo seria para solucionar o Y e em seguida o Z. E aí eu vou quebrando esse problema em fases e colocando alguns elementos do jogo ali no meio, sabe? Então, por exemplo, eu vou colocar nesse momento aqui uma narrativa interessante para virar um jogo. Então, eu descrevi minha história. Ok, a minha história vai ser um foguete decolando. Agora, eu vou fazer a segunda etapa, que vai ser treinar as pessoas naquele processo. Porque treinar é importante. Colocaria uma fase de treinamento gamificado. E aí, para finalizar, eu faria as etapas que é pôr a mão na massa mesmo. Então, para pôr a mão na massa, eu colocaria as regras que eu quero que esse jogo tenha. Então, esse jogo, para conseguir passar para a próxima fase, ela tem que completar todos esses 4 desafios semanalmente para, no final do mês, ela colorir o foguete. Entende? Então, eu divido esse problema. Eu quebro ele em etapas.
Ótimo. Isso é ótimo. Dividir, às vezes falta isso, né, para a coisa dar certo. Uma divisão bem clara com um planejamento bom, associada a uma gamificação, aí eu acho que não tem problema que resista, né?
Exatamente. É porque muitas das vezes a gente foca só no problema principal e coloca assim, o meu problema são erros em peças. E aí eu não quero desse problema, porque às vezes o erro em peça é porque a pessoa não foi bem treinada, porque às vezes ela tem pouco conhecimento sobre aquele processo, sobre aquele tema. Então, a gente precisa de quebrar para poder solucionar e chegar no final do projeto gamificado, ter sanado todos esses pontos que a gente tem de deficiência que ocasionam o problema. Porque o problema não é só aquilo ali. Ele tem várias coisas por trás que devem ser identificadas para poder mitigar e solucionar o ponto focal, que é a falha, por exemplo, em peças.
Ótimo. E uma coisa também legal é para tarefas repetitivas, né? Que acontece bastante também. Escritórios que trabalham com conteúdos de massa, que tem, às vezes, não tem muita diversidade, né? Outro tipo de cliente, que é sempre o mesmo tema, a mesma matéria, para você tirar um pouco também, às vezes não é só problema, né? Você tirar um pouco da monotonia e do, vamos chamar assim, do. Não é tédio a melhor palavra, mas é essa pouco da, essa rotina.
É, para trazer dinamismo para a atividade.
Isso, boa, boa.
É importante. É, isso, inclusive, reduz turnover, né? Nas empresas e nos escritórios.
Uhum.
Porque é, esse caso do massificado, por exemplo, eu tive um case que foi o seguinte: as pessoas tinham que inserir no sistema de gestão os andamentos do processo. Então, era copiar e colar de fato. Gustavo, ela chegava lá, dava Ctrl C no, do PJE e Ctrl V no sistema do cliente. E aquilo ali, a rotatividade era tão grande do trabalho que tinha gente que ficava assim, 2 semanas e saía. Uhum. Não ficava mais que isso, porque via que não ia agregar tanto para ela ficar só dando Ctrl-C e Ctrl-V. E o que a gente fez foi fazer um desdobramento desse trabalho. E aí, claro que teve uma parte manual do trabalho, que era ficar criando desafios. E aí a gente inseria esses desafios dentro dos processos. E a pessoa, na hora que ela ia fazer um input das informações no sistema jurídico, ela chegava e falava assim, olha, tem uma pista aqui para encontrar o tesouro final. E aí elas iam coletando pistas dentro desse sistema de gestão para no final descobrir, ganhar, sei lá, assim, nesse caso a gente fez foi um kit churrasco. Então a pessoa que foi descobrindo os passos do mistério, além de ter aprendido mais sobre aquele tema, né? Então, nesse caso, era direito bancário. Ela aprendeu mais sobre direito bancário porque as pistas eram casos de direito bancário. Então, a gente colocava resoluções do Banco Central, de CVM, que eram casos bem específicos. E isso foi trazendo conhecimento, ou seja, atingir uma motivação intrínseca, que era daquela pessoa conhecer mais de determinado tema. E também a parte divertida do negócio, que era ficar coletando informações para montar um dossiê de uma busca ao tesouro. No final, a caça ao tesouro resultou para essa pessoa um kit churrasco. Entende? Assim, solução barata, super legal, não precisou de tanta tecnologia. E, assim, até onde eu sei, né, eles continuaram aplicando e a rotatividade está bem menor nessa atividade.
Ah, excelente, ótimo exemplo, muito bom. Natiele, então agora para a gente já ir caminhando aqui para o final do episódio, vou te fazer algumas perguntas rápidas. As respostas não necessariamente têm que ser rápidas, tá? Qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? Pode ser dica de vida ou dica profissional, o que você quiser compartilhar.
Olha, a dica que eu recebi mais valiosa foi da minha mãe, que ela falava para mim assim, nunca pare de estudar, né? Conheça sempre mais e mais. E eu apliquei isso na minha vida. E foi muito real, porque assim, eu sempre fui muito curiosa, sempre corri atrás de coisas novas, e a gamificação tem sido isso, sabe? Assim, como eu sempre tive muita sede por conhecimento, eu acabei descobrindo um universo totalmente novo, diferente, que eu me apaixonei por ele. Gosto muito de gamificação, estou amando aplicá-la no direito, e amo também poder levar isso para outras pessoas.
Boa. E o que significa sucesso para você?
Sucesso para mim é ser feliz. Sinceramente, Gustavo, assim, tem pessoas que assimilam sucesso a ter um cargo X ou Y, e para mim é ter alcançado felicidade, sabe, no que eu faço. Hoje eu sou muito feliz com a vida que eu tenho, com as coisas que eu tenho, com a minha família, e é isso, assim, é conseguir ter felicidade em tudo que eu faço.
Muito bom. E para quem ficou interessado no tema que a gente abordou aqui hoje, tem algum material que você recomendaria, algum livro, algum curso?
Muitos. Eu sou professora de gamificação, tenho um curso desenvolvido junto com a Legal Leader, é uma plataforma de desenvolvimento para advogados, então eu já tenho um curso de gamificação lançado. Além disso, tem alguns livros que eu gosto muito, que eu vou indicar aqui para vocês. O primeiro deles é o Gamificar, como a gamificação pode engajar as pessoas a fazer coisas relevantes, extremas, que é do Brian Burke. O nome é bem grande mesmo, tá, gente? É um nome grande de livro. O segundo é Gamificação, Engajando Pessoas de Maneira Lúdica. Esse livro é da FIAP. E o terceiro que eu vou deixar aqui, que é A Realidade em Jogos. Ele é da Jane McGonigal. Esse livro é excelente. Ela não fala tanto da gamificação aplicada assim ao ambiente de trabalho, mas ela mostra como jogos podem influenciar na nossa vida e no nosso dia a dia.
E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa?
Eu uso o Instagram, Natiele Paiva, e o LinkedIn, Natiele Paiva também.
Maravilha, Natiele. Mais uma vez, então, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
Eu que agradeço pelo convite, Gustavo. Foi muito legal.
Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal!